desta época eu quero estabilizar a estrutura lá do Melhoroz, porque fiquei com uma dívidazinha às costas e quero, mas gostava muito de chegar aqui a dezembro e dizer sim, a dezembro, chegar aqui e dizer sim, não devo nada a ninguém, os jogadores têm ordenado tudo em dia, está tudo direitinho, então aí começava a trabalhar já noutro, a pensar noutro patamar, até a dezembro queria mesmo estabelecer aquilo tudo, mas não vai ser fácil.
São as convicções aqui manifestadas em direto pelo presidente do Melhoroense. Na vossa percepção, Carlos Silva, quando olhamos para a nossa região, percebemos que há um investimento muito forte também ao nível do futebol de formação e com a própria dinâmica das equipas Bs. Por vezes ficamos com aquela ideia que, com toda a construção que é efetuada, começamos a questionar se haverá crianças para todo este investimento e se haverá jogadores de futebol para todo este investimento. Acredita convictamente que sim, até porque o União de Lamas avança com a equipa B, não é? E há outras equipas, há outros emblemas históricos que querem também criar a equipa B.
Isso era bom, se fosse possível, se os clubes pudessem aguentar as equipas, porque há muita gente que não tem noção disso. Inscrever uma equipa B fica caro, e é necessário saber se realmente se vai ter a rentabilidade disso. O facto de se ter uma equipa B não quer dizer de que isso vá dar frutos já, mas pode vir em termos de futuro dar. Pode vir em termos de futuro dar, se houver um bom trabalho. Eu acho que a equipa técnica do Lamas vai estar, portanto, atenta à equipa B, vai ser tudo coordenado em função do que se trabalha na equipa sénior.
Com o Zé Américo a ser ali a ligação, não é?
Exatamente, o Zé Américo é um dos adjuntos da equipa, sendo ele o treinador da equipa B, automaticamente a equipa número 2 do Lamas vai trabalhar de acordo com o que se faz lá em cima no plantel sénior. Aí tira-se, mas eu, em minha opinião, achava que uma estrutura para ter capacidade de formação tem que trabalhar para formar. Hoje, se formos fazer uma retrospectiva ao que se faz nos clubes, não é isso. O objetivo é fazer dinheiro. Toda a gente pode ser jogador de futebol, toda a gente joga a bola, quer não jogue nada, quer jogue muito, quer seja bonito, que não seja.
A questão dos empresários, não é?
Andam ali, não, mas mesmo nos clubes, há uma mensalidade, toda a gente tem de jogar, tem que se passar essa mensagem.
Aí, ao nível da formação?
Enfim, na formação, eu estou a bastar sempre a falar na formação, não é? Portanto, isso aí, o trabalho a desenvolver-se, por isso é que chama formação. Formação é para quê? Para formar jogadores.
E acredita que a parte de formar a ganhar é relevante ou não é o mais
muito,
relevante?
Muito. Vocês, se tiveram uma equipa que nunca ganha, os jogadores habituam-se a perderem. Mas tiveram uma equipa que ganha, quando eles perderem a primeira vez, vêm a chorar embora do campo. Porque aquilo que eles gostavam mais de fazer deixou de ser feito nesse dia. Perderam porque o adversário foi melhor, ou perderam muitos golos, ou falharam penaltis. E isso mexe no ego dos jogadores. E eu continuo com a minha. Quem não tivesse condições para jogar futebol, não jogava futebol. Ia para o handebol, ia para o basquetebol, fosse para onde fosse. Eu continuo também a afirmar isto até morrer. Uma equipa que quer ter bons jogadores, ter uma boa formação, tem que apostar também em bons treinadores, tem de investir nessas coisas aí. Porque hoje, se formos ver os campeonatos aqui da nossa região, anda muita gente aí a treinar sem o mínimo de condições para treinar. Não estou a menosprezar o valor dessa gente que se entrega totalmente aos seus clubes para evitar que hajam despesas, mas há muito treinador desempregado que certamente não vai treinar porque não tem o mínimo de condições financeiras para estar lá. E lá 3 ou 4 vezes por semana e não ganhar nada, ninguém quer ir. Agora, a formação devia ser para formar. E eu acho que o Lamas, neste momento, está no bom caminho. Acho que está no bom caminho. Já tem uma equipa ou duas muito boas a nível de formação. Está a tentar fazer um trabalho que vem de trás razoável. E agora tem que ir à procura dos jogadores que passaram por lá, mas que estão a jogar neste momento nas outras equipas, e trazê-los para a equipa B, a tentar, dentro de um ano ou dois anos, prescindir de contratar 5 ou 6 jogadores, porque já tem jogadores com capacidade para vestir a camisola do Lamas e honrar aquela camisola e com qualidade.
Esta realidade de Milheiros Paiares é especial, porque estamos a falar de uma freguesia que encosta com São João da Madeira, sucede também com a Rifana, mas no desejo do povo milheiroense em avançar efetivamente para o município de São João da Madeira. Tem acompanhado esta questão, Carlos, que tenho não lido, é propriamente do futebol, não é?
Tenho lido nos jornais e vejo que eles estão direcionados para São João da Madeira, porque, repare, Milheiros de Paiares praticamente tem quase a mesma indústria que tem São João da Madeira, um calçado e outras coisas aí, pensam, e agora, e eles estão mais direcionados por lá porque Milheiros vive mais com São João da Madeira do que com a feira.
Mas isso é normal pela proximidade, não é?
A feira é para eles pagarem impostos, certo? Acho que é assim, é para eles pagarem impostos.
Se formos a Nogueira da Rosedoura, acontece com Espinho, isso é com o Sapai do Leiro, isso é normal.
Aquelas ficam nas fronteiras, e eles estão mais virados para a cidade de São João da Madeira do que para a cidade da Feira, porque eles têm de fazer 10 quilómetros para vir aqui à Vila da Feira, e dão um passo e estão em São João da Madeira.
É depois que passa a ser Pigeiros. Passa a ser Pigeiros, portanto, Milheiros encosta a São João da Madeira, Milheiros é São João da Madeira. Depois passa a ser Pigeiros, também tem interesse em integrar, portanto...
O Américo acha que isto pode levantar uma bola de neve, não é?
Exatamente. Essa é a grande questão. É evidente de que eu respeito a vontade das pessoas e os milheiroenses lá saberão, portanto, da melhor forma para gerir os seus destinos, mas em termos políticos acho que isso que não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum, quer dizer, não faz, por senão, porque aparece sempre uma freguesia com fronteira. Quer dizer, Milheiros passa, portanto, para São João da Madeira, passa a ser São João da Madeira, depois é Pigeiros, tem todo o direito de invocar os mesmos direitos e dizer, nós agora também queremos um referendo ao povo de Pigeiros para ver se querem ir para São João da Madeira ou a Vila da Feira. Quer dizer, isto não faz sentido.
Mas eu não sei se é assim tão fácil haver assim um referendo, não é? Não há um referendo por dar cá aquela palha,
não é? Mas como é que se consegue saber, portanto, vontade popular. Portanto, parece-me de que isso já foi claro, portanto, em Milheiros de Paiares, portanto, os milheiroenses escolheram, de facto, serem integrados.
De forma esmagadora.
Se eu estiver a dizer algo mais neira...
Nós fizemos o referendo e ganhámos. Tem que se respeitar no referendo. Os votos têm que ser respeitados.
A questão agora central está na Assembleia da República, não é?
E agora está lá em baixo, na Assembleia.
São de onde eu... Lourdes é uma cidade, Lamas é uma vila, eles querem que Lamas vá para Lourdes.
Atenção que no Norte o Conselho já se falou dessa questão, de um possível Conselho, não é?
É que a formação de outro Conselho, portanto, é completamente diferente. E nós estamos a pagar a fatura Lourosa, estamos a pagar ainda a fatura, porque não há ninguém à volta que goste de Lourosa. Exatamente, se calhar por causa do futebol, mas também um bocado por esta história da política. Quer dizer...
Aliás, há quem garanta que na altura em que Lourosa avança como cidade, com o risco de Lourosa a querer ser concelho, houve aquelas movimentações para Fiéns também ser cidade. Fiéns é a cidade sem bombeiros, sem finanças e sem outras questões importantes, não é?
Eu, curiosamente, nessa altura estava um pouco mais embrenhado na política, chamemos assim, tinha algumas responsabilidades a nível local e conheço bem, portanto, a história. E, infelizmente, não direi para Lourosa, portanto, mas Fiéns não comemora o dia, portanto, de 19 de Abril, porque de facto não fez nada para ser cidade. O povo de Fiéns não fez nada, absolutamente nada, para ser cidade. Meio por arrastamento, porque o poder político da altura, do Conselho e não só, ficaram muito aflitos porque havia um movimento de Lourosa a Conselho e disse, alto, Lourosa se conseguir de facto ser cidade, ganha muito mais poder, então vamos anexar, portanto, uma freguesia que também seja cidade para diminuir.
Bastaria na altura Lourosa ter entendimento de mais duas, três freguesias e podia avançar nesse caminho, não é?
Mas Lourosa nunca teve, curiosamente, portanto, historicamente, isto é verdade, Ângelo, aquilo que eu vou dizer e assumo o que digo, Lourosa nunca teve este tipo de divisão. A população lourosense nunca questionou, as pessoas é que tiveram medo. O poder político começou a pensar que, mas de facto, se calhar poderia aparecer duas ou três ou dez ou quinze pessoas de que estivessem na cabeça deles fazer de facto Lourosa a concelho, mas... No povo, nas pessoas de que eu conversava, nunca vi essa vontade. de sairmos da feira para nos tornarmos um concelho, como é evidente. Porque, repare, a Lourosa foi sempre uma centralidade. Os Correios. A história do 45-35 dá para rir. Foi para a BFR, depois até tiraram a Lourosa, quer dizer, sempre se preocupar alguma coisa de que os serviços técnicos a nível nacional resolviam, opa, a Lourosa é, passa lá a Estrada Nacional número 1, portanto é uma centralidade, vamos, portanto, pôr lá as coisas.
Passam milhares de pessoas ali, não?
Porque é mais fácil para eles. Então, portanto, isso começou também a magicar na cabeça de algumas pessoas que têm alguma responsabilidade política e é Jesus, nós temos que retirar força à Lourosa. E é pena, porque eu continuo a achar de que Lourosa, naturalmente, porque é grande só por si, cresce. Não há volta nenhuma a dar-lhes, por muito que queiram travar, puxar para trás, puxam, não conseguem travar porque, de facto, Lourosa é grande.
Carlos Silva não se manifesta por esta altura.
Estou aqui a ver uns apontamentos de Egger. Há 7ª jornada do Campeonato Safina. Sabe quem era o primeiro? Era o Alba. O Paivense estava nos primeiros lugares e o Lamas andava em 10º e o Espinho em 13º. O Lourosa andava aqui em cima em 6º lugar. O Lourosa ficou em 6º, mas andava nesta altura aqui andava em 5º. E é para vocês verem, portanto, aqui o senhor do Milheiroense, é para ele acreditar sempre de que muita coisa pode virar a nível de campeonato. Às vezes nós começamos mal os campeonatos e depois acabamos muito bem. E eu estava aqui a achar piada porque o Paivense chegou a estar em primeiro lugar. E se fosse na última jornada de não descer. O Paivense esteve em primeiro lugar, o Alves esteve em primeiro lugar. E foram das equipas que andaram cá em baixo, e outras equipas estavam cá em baixo, o Espinho 13º à 7ª jornada com 3 pontos, e foi o campeão com 7 ou 8 de avanço.
Bom, Carlos Silva conseguiu dar a volta a todo este contexto, no fundo, para voltarmos a falar de futebol.
Eu sempre que deixei a falar de política e falar de futebol, essas coisas todas aí, e eu gosto de ouvir, acredito nisto, eu gosto de ouvir.
Mas ele é um bom candidato, não é?
Ele já tem, uma pessoa na família dele que eu admiro muito. O irmão dele, o Armando, tem feito um bom trabalho em Lourosa.
Presidente da Junta de Freguesia de Lourosa.
Exatamente. A partir da morte do Dr. Sérgio, na altura que ele era o número 2 de Lourosa, ele assumiu e deu seguimento ao trabalho dele e eu tenho falado com as pessoas e apercebo-me. Por exemplo,
então no desporto o trabalho do Armando Teixeira é grande,
está,
não é?
Em todas. Ele está em todas, ele quer sejam os...
Quem vai àquele pavilhão percebe que aquele pavilhão está a arrebentar pelas costuras.
E ele está, apoia os mais pequenos, os mais graúdos, o futebol, o futsal, o ténis de mesa, ele está em todas. E aí é prova evidente que ele vive os problemas de Lourosa. Não estou aqui a dizer para passar a igreja nem a Teixeira, nem ao irmão, mas é verdade. Ele é um bom presidente.
Mas não está a sugerir que Santa Maria de Lamas precisava de um presidente assim?
Lamas tem um bom presidente agora. O presidente da Junta de Lamas foi escolhido pelo povo, nós temos que o aceitar. Não sei quem é que vai ser agora o candidato do PSD, mas nós temos que aceitar. Foi o presidente que toda a gente escolheu. A
maioria. Mas não há o mesmo entusiasmo com que... Não é? Dá para perceber que não há o mesmo entusiasmo no seu tom de voz.
Eu gostava que, por exemplo, o Lamas tivesse uma junta de freguesia que... também gostasse de futebol. Não é que eles não gostem de futebol, eles gostam de futebol. Só que eu também percebo de que as receitas, neste momento, que entram na freguesia de Santa Maria de Lamas, não sei se são iguais às das outras freguesias, se não, mas sei que o Lamas não tem as mesmas condições de poder ajudar o Lamas da forma que, se calhar, os outros ajudam. Porque estes... eu conheço muito pouco do tesoureiro da Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas, mas ele não dá um passo maior que a perna. Isso tem de reconhecer. O Dr. Artur é um elemento que põe travões às quatro rodas a tudo que seja para além do que está orçamentado. Eu admiro por isso. O Presidente da Junta está limitado também por isso. E os outros? O Lamas até tem lá o número 2 da Junta de Lamas. É o Delfim, o antigo guarda-redes do União de Lamas. Jogou no Lamas para 20 épocas, ou não sei quantos. Havia uma razão mais do que evidente para empurrar muito para o Lamas. Só empurram o que podem. Os Lamas não são obrigados. Agora, eu sei que o Lamas queria muito mais coisas. mas se calhar não pode ser, e eles têm que se resignar e aceitar as possibilidades da Junta de Freguesia.
E na passagem por Lourosa e por Santa Maria de Lamas, a paragem em Milheiros de Poiares, quase a fechar sintonia de ataque, o José Cerqueira, uma mensagem aos milheiroenses, uma mensagem ao grupo de trabalho, e também aquele desafio que já aconteceu no futebol de formação, o milheiroense está a estruturar-se no sentido de ter de novo equipas no, nos campeonatos nacionais ou não?
Portanto, eu, essa equipa que se viu ao Nacional foi, era eu que estava com essa equipa, por isso já deixei lá a marca, respondendo agora ali.
Eram os iniciados, não é?
Eram os iniciados, em 2007, 2008. Fui eu que subi essa equipa à Nacional. Depois de descer nunca mais, andar sempre ali pelas segundas divisões. Agora, de mudar de um ano para o outro assim uma coisa rápida, brutal, será difícil, mas vou tentar fazer o máximo que puder a nível da formação e a nível dos géneros. Vou trabalhar 50% para cada lado, porque o clube é só um. Porque às vezes as pessoas, e porque ela passa, às vezes parece que dividem o clube ao meio. Só olho para um lado e um olho para o outro. Não, eu quero estar 50% de um lado e 50% do outro. Por isso é que eu meti lá umas pessoas a trabalhar pessoas que com valor, com muito valor, mesmo na formação, mesmo nos séniores, que é para isto dar fruto. E eu acho que se não der fruto este ano, para o ano. Mas não quero prometer aquilo que às vezes não possa fazer, mas vou fazer tudo por tudo para fazer uma boa época.
E o futebol feminino poderá ser de novo uma aposta? O Milheiroense tem alguma tradição também nessa área?
Não, eu acho que quando passou lá o futebol feminino que deixou muita despesa, que não deixou muita despesa, eu acho que foi um ano que o Milheiroense caiu um bocadinho. Agora também não posso falar que não estava lá nesse ano, não sei quais foram os patrocínios, as bilheteiras não são nenhum, mas a despesa é sempre a mesma. Portanto, não sei. Mas poderei pensar, já para a próxima época, esta época não. Esta época estou focado nisto aqui que está, estabilizar as coisinhas todas, as contas todas em ordem, tudo certinho, gosto de pisar, gosto de me deitar sossegado, quero que os jogadores também se sintam bem naquela casa, chegarem ao dia 15, que neste momento é o dia 15, e ter o dinheiro na mão, tudo certinho, não dever nada a ninguém. Isso é que é o nosso objetivo, em primeiro lugar.
Nós temos 3 minutos, 1 minuto a cada um, para falarmos da nossa seleção. O que é que vocês viram de Portugal, a começar pelo presidente do Milheiroense? O que é que achou da nossa seleção?
Nossa seleção não esteve lá muito boa, não. Não achei lá muito bem, mas olha. Mas depois lá deram aquele golito, o Pepe, que botou tudo outra vez. Parecia que estava perdido, mas botou tudo outra vez a ganhar lá com aquele gol do Pepe.
Américo Teixeira, um olhar a Portugal.
Não, eu acho que numa época tremendamente difícil para os jogadores portugueses, e não só, e não é por acaso que a seleção que ganha a Confederação é feita por jogadores mais jovens e que se calhar têm menos jogos nas pernas, admiro francamente, portanto, enfim, a coragem e a disponibilidade dos atletas portugueses, foram enormes. E nós, vendo bem as coisas, não jogando um futebol por aí além.
E já não perdemos há muito tempo, no período regulamentar, não é?
Exatamente isso que eu ia dizer, é que o Fernando Santos continua sem perder.
Desde aquele jogo na Suíça, no arranque da
frente,
fase de qualificação.
À frente da seleção. Não, a seleção portuguesa tem, de facto, muita qualidade e veio, portanto, tirar para a revolta. Provavelmente estamos a preparar outro melhor do mundo, que é o Bernardo Silva.
Convicção em relação a Bernardo Silva. Carlos Silva, a fechar sobre Portugal.
A referência é evidente de que Portugal esteve bem. Era que o campeão da Europa, que era Portugal, esteve na fase final da Taça das Confederações, com se calhar a equipa que tem dois ou três campeonatos de modo, está sempre nas fases finais, que é a Alemanha. Estiveram representados duas equipas da Europa e duas da América. Acho que não tem mais nada a dizer. Quem exige mais de uma equipa de futebol como da equipa portuguesa, certamente não conhece os preâmbulos da bola. Uma equipa que joga da forma como Portugal joga, todos os jogos para ganhar, a jogar menos bem, a jogar bem ou a jogar menos bem, jogou para ganhar em todos os jogos. E chegou à fase final, foi eliminado dos penaltis. O que é que nós queremos mais? Fomos menos competentes na marcação dos grandes penaltis, caso contrário, estávamos a disputar a final com a Alemanha e não sei o que é que seria. Agora, passaram por lá outras equipas europeias, também boas, e as equipas sul-americanas, e Portugal esteve lá na fase final a discutir desde a primeira. Viemos embora no último dia. Viemos embora no dia que vieram os outros. fomos ao pódio. É muito bom. Ninguém é campeão todos os jogos, ninguém é sempre todos os dias, todas as semanas.